Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. E hoje com uma novidade, porque na manhã desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, depois de 25 anos praticamente ali parado, foi finalmente assinado o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. E um dos pontos, né, que é contemplado nesse acordo, e que a gente vai precisar ainda de algum tempo para estudar e para saber um pouco mais os detalhes de como que vai ficar, em relação especificamente, a esse setor que é a carne bovina, são as questões de taxas, de cotas, mas peraí, vamos chamar quem entende para a conversa, Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CEPEA. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia, amigos Notícias Agrícolas. É sempre muito bom poder estar junto aqui, né, com vocês e até também um momento importante aí em termos econômicos entre dois blocos, podemos dizer assim.
Eu é que agradeço, Thiago. Primeiro eu queria começar revisitando aquela questão mais protecionista, né, que aconteceu, inclusive aquele desentendimento, né, para dizer o mínimo, né, em relação à questão do Carrefour, aquelas falas do Alexandre Bompard, que foi o CEO do Carrefour, que falou em relação à sanidade das carnes do Mercosul. Depois houve um pedido de desculpas. Isso aparentemente não abalou, né, não desabonou a qualidade das carnes do Mercosul, muito menos da carne brasileira em relação ao restante do bloco, aparentemente, já que esse acordo foi assinado, né, Thiago?
Sim, eu acho que, acho não, né? A gente acompanhou todo esse desenrolar da questão da fala, né? De representantes do Carrefour, onde, claro, mostra o não conhecimento em relação ao que se produz, a qualidade do produto brasileiro, e aquilo não passou de dias, né? Se eu pegar até os números, né, que a França compra de carne nossa, né, para falar que ele vai barrar nossa compra, né, nossa venda, perdão, é 0,0 alguma coisa de porcentagem, né? 0,03, 0,015. Então, assim, é muito pouco, né, e com certeza era um reflexo de todo esse cenário, de toda essa organização que vinha sendo feita nesse construto, né, do acordo Mercosul e União Europeia. Então, realmente infeliz a fala, mas eu acho que ele deixa um recado em que sentido? Eu acho que a gente precisa, claro, ter uma posição mais firme, como a gente teve, o governo brasileiro no geral teve, assim como as empresas, né? Eu acho que foi uma dica para a gente que a gente vem construindo nos últimos anos, o nosso trabalho de capilaridade nos países, mostrar a qualidade da carne, mostrar, obviamente, que a gente tem uma cadeia sustentável. Então, eu acho que ele foi infeliz, sim, na fala, mas também mostrou o lado do Brasil, né, positivo em termos de resposta. Então, realmente, não passou, né, de alguns dias. É claro que isso sempre causa um ruído, isso não é muito legal, lógico, mas acredito que o Brasil, mais uma vez, claro, que sai forte desse processo.
E, Thiago, olhando como um todo, você comentou o percentual da França, né, que é ali 0,0 alguma coisinha percentual, mas quando a gente olha para o bloco da União Europeia, qual que é o percentual anual, mais ou menos, tanto em volume quanto em valor, né, que a União Europeia importa de carne bovina brasileira?
Olha, é outro dado, né, importantíssimo, né, quando a gente começa a analisar a União Europeia nos seus 27 países, né, ela compra 4,6%, ou pelo menos comprou aqui agora 4,6% de valor e 2,8% em volume, né, e eu acho que é importante. A gente fala um número e a gente está até no momento China, Chile, Oriente Médio, próprios Estados Unidos, que vem com um apetite maior, mas é claro, é sempre bom ter mais países para vender. Eu acho que o grande destaque que eu coloco da questão da União Europeia é que eles são sempre bons pagadores, né? Eu acho que esse é o ponto alto. Talvez em volume e até mesmo na receita, né? Vou colocar 5%, não represente tanto quanto outros países trazem de receita como a China nos últimos 5 anos. É claro isso, né, em termos de montante. Mas eu acho que, acho não, tenho certeza que a gente ter essa capilaridade com países bons pagadores se torna fundamental para a gente.
Em matéria de oportunidade de diversificação de produtos, Thiago, que a gente tem ali uma exportação mais, né, dos cortes de traseiro ali para o bloco europeu. Existe a possibilidade de ampliar, por exemplo, e passar a ter uma exportação também proeminente na parte de dianteiro, outros cortes mais gourmet?
Olha, até um ponto anterior, né, que você até comentou, né, na questão até de valor, etc. E falando sobre os cortes, tradicionalmente a Europa ela compra, né, os, vamos dizer, cortes mais nobres, né, mais os cortes do traseiro. E quando a gente fala, só para pegar aqui a Holanda, né, os Países Baixos, como eles classificam, a Holanda chegou a pagar 9 dólares e 21 centes os dados agora em novembro em média, enquanto que a média brasileira de exportação foi 4,75, 4 dólares e 75 centes o quilo. Então, praticamente quase que o dobro, é 93% a mais. Então, o valor que se coloca em cima, né, de uma carne europeia pago pelo europeu é bem interessante, né, para o Brasil em termos de receita, tá? Então, quando a gente pensa nas janelas, eu acho que o acordo comercial, ele nos traz luz, o quê? De um livre comércio, no sentido, obviamente, vão ter algumas tarifas, natural, mas óbvio, buscando-se uma redução entre elas. Mas a gente vai ter que sempre lembrar, a gente vai vender e a gente vai comprar. É uma mão dupla, né? E é claro que abre-se sim uma janela de oportunidades, né? De colocar outros cortes, desde que eu tenha essa demanda, desde que o europeu tem acesso. E eu acho que o mais importante desse acordo, quando eu olho para a carne bovina, e a gente vem acompanhando dados, né, desde 2006, a gente se reúne anualmente para discutir custo de produção nos países. É notório quando a gente olha os países do bloco, né, europeu, eles recebem muito subsídio para a produção, né, muito subsídio para a produção. Então, se eu fosse talvez um residente, na Europa, ou o próprio europeu, eu ia ficar contente, porque a gente ia ter acesso a alimentos mais baratos, mais competitivos. Então, abre-se essa janela de possíveis novos cortes, abre essa janela de eu ter uma carne, de certa maneira, mais barata para um mercado que talvez não seja o grande mercado consumidor da carne brasileira, como foi no final dos anos 90, mas é um importante mercado, mais um importante mercado para o Brasil.
E você traz esse ponto bastante importante, Thiago, que é inclusive algo que incomoda ali, né, naquela política mais protecionista, de alguns países da União Europeia, que é essa questão da competitividade da carne brasileira. E aí eu queria te perguntar se isso pode ser algum entrave em algum momento, ou quais seriam alguns entraves, né, nas decisões que ainda, né, claro, a gente vai ver como que esse acordo pode ser algum termo reescrito ou, né, reavaliado, né, entre as duas partes, entre o Mercosul e entre a União Europeia. E eu já emendo, quais países, né, seriam mais resistentes, a esse acordo, principalmente envolvendo a carne bovina?
Como você bem disse, Letícia, eu acho que o importante agora que foi assinado esse acordo é colocar na mesa, né, realmente como que é esse fluxo a partir efetivamente essa compra, essa venda começa aqui, taxações ou aqui menores tributos ou alguns setores mais específicos vão poder comercializar de forma menos onerosa. Então, assim, a gente obviamente vai ter que entender o construto dessa parceria ou desse acordo bilateral, tá? Isso é mais importante. E, por outro lado, também entender a dinâmica dos próprios países. A gente está falando de carne bovina especificamente, mas eles têm muito interesse, por exemplo, de exportar o leite, de exportar o vinho. E como fica a nossa relação? A gente vem de um setor realmente buscando uma produção maior em relação aos nossos produtores. Então, vai depender muito de cada país. Tradicionalmente, sempre a gente tem uma França, um Reino Unido, uma Irlanda, né, colocando de certa maneira alguns entraves, principalmente a Irlanda e a França. Então, a gente vai precisar, obviamente, entender como que vai ficar essa dinâmica. O Carrefour, ele já até deu um recado que só vai comprar carne francesa, né, algumas semanas atrás, carne bovina francesa. Então, tudo isso acaba sendo reflexo desse movimento. Então, a gente precisa também entender como os países eles vão se comportar. Uma coisa é eu ter um livre comércio, uma coisa é eu ter um acordo comercial. A outra coisa é realmente o comprador, de quem que ele vai querer comprar. Se ele quiser comprar mais caro ou criar algum empecilho ou outro, a gente precisa, obviamente, entender como se darão essas nuances entre os países.
E, Thiago, esse movimento, né, agora, finalmente esse acordo tendo saído, né, depois de 25 anos, isso deve mexer alguma coisa com os nossos preços aqui no Brasil, com os nossos preços no mercado futuro, né, já que a gente vê uma nova oportunidade, né, vê um novo horizonte aí, ainda que a gente tenha uma pequena, né, uma pequena fatia, né, de carne sendo exportada para lá, mas ainda assim. Né, temos oportunidades de expansão. Já tem alguma, já se aventa alguma mudança de preços?
Olha, como eu disse, a gente tem um perfil exportador de alguns cortes, a gente tem um perfil, obviamente, de uma entrega, dado todas as características, né, de qualidade que eles exigem. Então a gente vai entender como que vai ser esse fluxo. E digo isso, né, além da carne bovina, né, a gente também tem um fluxo de grãos. Talvez a gente tenha um cenário aí de exportação maior de grãos, de soja, de farelo, de milho, que possa vir e sim impactar o nosso custo de produção. Então, não simplesmente só a dinâmica da carne bovina, como os outros setores que têm uma relação muito forte aí também com a pecuária de corte, com a produção. Então, é um acordo assinado agora que deve trazer esses impactos, acredito, positivos em termos de fluxo comercial, fluxos de divisa, e uma abertura maior para os nossos produtos agrícolas, mas a gente obviamente vai ter que ter esse balanço aí em termos de quais produtos eles vão demandar mais e quais os impactos, como eu disse, uma relação milho-soja em relação à carne bovina. Mas a gente está vivendo um cenário aí de um grande player comprando bastante carne nossa, como é a China, nos Estados Unidos, evidentemente. Tendo esse cenário aí devido à restrição do rebanho, né? Então a gente tem outros países do Oriente Médio, né? Como a gente já citou, a gente vai ter que ver o poder de compra desse europeu também, né? Porque ele vai entrar nesse mercado com uma competição maior. Claro que com um acordo comercial isso dá uma fluidez maior, mas são todos esses pontos que a gente precisa colocar nesse quebra-cabeça.
Olha, Thiago, a gente mudando um pouquinho de assunto, né? A gente está falando aqui de Mercosul, de acordo comercial. Temos aqui o Thiago Vieira interagindo com a gente no chat. Ele pergunta o seguinte: Bom dia, será. Ah, ele aqui, ó, te chamando de xará. Como que pequenos produtores com 50 bois, por exemplo, conseguem trabalhar nas travas?
Olha, se a gente falar de trava de preço, acho que é a pergunta, né? Obrigado pela pergunta, né, do Xará, né? Eu acho que até vem no momento que a arroba está bastante volátil, oscilando bem, né, e bem pressionada. Eu acredito que deve ser por isso que ele deve estar questionando. E é tudo via corretora, é conversar. A corretora, independente do tamanho da operação, ela vai fazer esse trabalho junto com vocês, né? Acho que é muito importante para entender. Ela vai ajudar não vou dizer nem planejar, mas ajudar você a fazer essa gestão do risco do preço, né? Levando, né, para você a necessidade, sim, do planejamento da produção. Então, independente do tamanho, se você é um produtor pequeno, tem que ir numa corretora e conversar com eles, né? Eu acho que isso é o ponto de partida, né? Eles estão no dia a dia, eles conseguem, obviamente, fazer um volume de contratos, ter bastante clientes e conseguem fazer um cenário, trabalhar um manejo aí da informação e do preço de uma forma mais consistente.
Tá certo. E Thiago, voltando um pouquinho, né, que a gente estava falando sobre a questão do acordo comercial União Europeia e Mercosul. Em relação às taxações e cotas, né, de exportação do Brasil para lá, como que fica com essa assinatura?
Olha, como eu disse agora há pouco, claro que a gente vai precisar entender cada produto, como vai se comportar. a característica da sobrenegociação, né? Então, vamos pensar no tributo, né? Na taxação ou em cotas, né? Como a gente tradicionalmente a gente tem com alguns países, né? Tanto nos Estados Unidos como na própria Europa. Então, a gente vai precisar entender como que vão ficar essas negociações a partir de agora, né? Entender toda essa precificação e o volume que a gente vai poder escoar.
Ou seja, temos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, Thiago?
Principalmente, né, para a gente ver esse termômetro, né, como que vai se dar, né, e se realmente a gente vai ter um fluxo maior ou não em termos de comércio aberto entre esses dois blocos. Porque a gente fala de um acordo Mercosul e União Europeia, né, e Mercosul a gente fala, é claro, que o volume do rebanho brasileiro, a produção, a produtividade que o brasileiro, a pecuária brasileira atingiu é gigantesco, mas a gente tem essa questão aí de um Uruguai, de uma Argentina, né, que fazem parte de todo esse contexto e que, claro, eles podem compor essa dinâmica de mercado.
Isso pode tirar de alguma maneira alguma fatia das nossas exportações, essa composição de exportações para a União Europeia, inclusive observando a questão das diferenças, né, dos animais que são criados nesses outros países?
Olha, se a gente for pensar em termos de custo de produção, o Brasil, comparado à América do Sul, nós somos muito competitivos. Somos os mais competitivos em termos de confinamento e pastagem, tá? Então, os números também que a gente acompanha mostram isso. Então, vai depender muito da dinâmica pós-porteira, tá? Da questão, sim, de logística, tributação, estocagem, né, o próprio custo de frete, né? Então tem todo um cenário aí até chegar essa carne lá, que daí a gente vai precisar buscar uma competitividade maior. Mas em termos de volume, até mesmo pelo câmbio que a gente está observando hoje, né, a perspectiva é ficar firme aí nos próximos 2 anos, né, em patamares elevados, e considerando o custo dentro da porteira, nos coloca uma vantagem competitiva interessante. É claro que resta saber, obviamente, o que o europeu ele vai querer comprar, de quem que ele vai comprar e como que ele vai costurar esse acordo. Daí, então, a gente tem uma lição de casa para fazer como cadeia em relação à União Europeia.
Certo, Thiago, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPE, cada um dentro da sua área de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, sempre muito bom falar com vocês, Letícia, toda a equipe aí de Notícias Agrícolas, e a gente está sempre à disposição para trazer informação e discutir o mercado pecuário como um todo. Um grande abraço a todos.
Tá, então estivemos com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo alguns detalhes a respeito, então, do que a gente pode acompanhar nos próximos dias, nos próximos meses, em relação a esse acordo entre União Europeia e Mercosul, que foi assinado na manhã desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Vale lembrar que esse acordo ficou aí 25 anos parado, agora finalmente foi assinado, e claro, prevê ali taxas e cotas que precisam ser estudadas. É claro também que pode ser que algum termo ou outro possa ser modificado, né, ao longo dos próximos dias, e obviamente tudo isso você vai conferir no Notícias Agrícolas, esse tipo de novidade. Mas preliminarmente, né, nesse momento mais inicial, o que que o Thiago ele trouxe para a gente de detalhes? Hoje o Brasil exporta para a União Europeia, em volume de toda a carne bovina que o Brasil exporta, 2,8% desse volume vai para toda a União Europeia. Em matéria de arrecadação, esse percentual ele é de 4,5%. Isso não é o Thiago ele até reforça, né? Não é desprezando esse mercado, porque obviamente quanto mais pulverizado um mercado, melhor, mas isso significa que a Europa ela é um bom pagador, né? Isso é muito positivo, mas ainda assim é um volume pequeno. E vai ser necessário observar quais vão ser as dinâmicas, porque, claro, se num acordo você exporta uma coisa e você tem que importar outra de volta. Então, quais vão ser as dinâmicas, né, entre esses produtos, o que vai ser exportado, o que vai ser importado pelo Brasil? Isso vai precisar ser observado. E também os países que podem mostrar mais resistência, como a França, a gente já observou pelo caso Carrefour nos últimos dias. Tem também o Reino Unido, a Irlanda, que segundo o Thiago também pode oferecer alguma resistência. Mas fato é, que o Brasil ele tem ali esse mercado, ainda que seja muito pontual para a União Europeia, que pode ser reforçado, inclusive pela competitividade da carne bovina brasileira, que ali dentro da porteira o pecuarista brasileiro é muito mais eficiente. E isso, claro, né, a gente já viu que incomoda muita gente, né, lá numa economia muito mais protecionista, que é do bloco europeu. E segundo o Tiago, também a gente vai precisar observar como que vai ser costurado, né, entre os países aqui do Mercosul, lembrando que a gente tem Argentina, que a gente tem Uruguai, como que esses outros países também vão ajudar a compor essas exportações para o bloco europeu. Então, preliminarmente, são essas as informações que a gente tem, é esse o contexto que está dado nesse momento, e daqui para frente a gente vai observar quais serão as tarifas aplicadas, quais serão as cotas aplicadas, quais serão os produtos ali que vão se ligar um com o outro, e claro, trazer tudo isso para vocês aqui no Notícias Agrícolas. E vamos então aos preços do boi da arroba bovina na B3. Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, os preços na B3. O arroba para dezembro agora de 2024, ela cai um pouquinho, 0,10%, tem um preço de R$ 305,45. Janeiro 25 tem alta de 0,96%, valendo R$ 300 redondinho. Já o fevereiro, ele sobe 1,03%, com o preço da arroba valendo R$ 293 e o referencial CPEA para arroba do boi gordo no estado de São Paulo tem queda de 2,54%, com a cotação em R$ 203,90. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.